Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Que coisa boa. Tô chegando onde? Eu tô chegando onde? Na sua cozinha? Na sua sala? No quintal? Tô te ajudando a cuidar das plantas? Pela hora, você tá pensando ou preparando o almoço, não é mesmo? Ai, a gente fica tão feliz em fazer parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. O que você estiver fazendo agora aí, ó, deixa o radinho ligado. Meu nome é Rose Andrade, a gente agradece a sua parceria, a sua amizade. Olha, a gente ganha o nosso dia quando a gente fica sabendo que você tá por aqui com a gente na Voz da Esperança, no programa Vida e Saúde. Sou sua mana do rádio e estaremos juntos até o finalzinho dessa hora. Você também pode não somente ouvir, mas também assistir o Vida e Saúde pelo youtube.com/novotempo-rádio. youtube.com/novotempo-rádio. Você sabe que a gente fala sobre tudo que vai promover saúde aqui no nosso programa. Saúde espiritual, saúde mental, saúde financeira, não é? Todos os assuntos relacionados à saúde. E o nosso tema de hoje, gente, como promover saúde. Como promover saúde. A Luciana fez umas pesquisas tão interessantes que eu quero compartilhar com você antes da gente começar o nosso bate-papo. Uma pesquisa realizada pela Ipsos, o Instituto de Pesquisa Ipsos, mostrou que saúde é uma das maiores preocupações do brasileiro. Você sabia disso? E olha a média aqui de quem respondeu que se preocupa. É maior do que a média global. Olha que interessante. A parcela de 32% dos entrevistados no Brasil estão preocupados com esse tema, que é superior à média global de 23%. E ainda de acordo com a pesquisa, eles começaram a dizer, né, com o que eles se preocupavam relacionados à saúde. Estava ali no topo: exercício, alimentação. 74% desses brasileiros entrevistados gostariam de ver mais conteúdos de saúde nas mídias aí. Interessante, não é? E aí a pesquisa perguntou: o que significa cuidar da saúde para você? E aí eles responderam: praticar exercícios físicos, destacaram também alimentação balanceada, visitar o médico com frequência, cuidar do sono, fazer exames preventivos, enfim, cuidar da saúde mental. Tudo isso apareceu sobre o que seria cuidar da saúde, não é? Agora, olha que dado interessante. Menos da metade das pessoas entrevistadas afirmaram manter esses hábitos saudáveis. Ou seja, se acredita que é importante, tem essa preocupação, mas na prática, menos da metade. Que interessante esse resultado, ou eu poderia dizer preocupante. Vamos conversar sobre isso? Agora me diga, no seu dia a dia, quais são os hábitos que você acha que poderiam mudar para tornar sua rotina mais saudável? Você sabe que tem que fazer exercício, você sabe que tem que cuidar da saúde, você sabe que tem que cuidar da saúde mental, enfim, mas você está fazendo? O que você acha que, mesmo que você vá de pouquinho em pouquinho, né, um cadinho aqui, um cadinho ali, mas você vai melhorar a sua saúde? Você responde 12981510081. Enquanto você tá mandando seu alô, participando com a gente, eu quero cumprimentar meus amigos aqui. Oi, Raul, tudo bem com você?
Bom dia, Rose, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus.
Essa pesquisa foi surpresa para você?
Não foi surpresa, Rose. Uhum. Pra falar a verdade, assim, porque eu acho que o maior problema hoje é você fechar esse vale que existe entre o que você acredita que é o certo e o que você faz, né? Uhum. Existe um abismo aí. E é para isso que a gente existe, né? O Vida e Saúde, o meu trabalho, o trabalho da Grazi, o trabalho da Teru, para tentar fazer com que aquilo que você acredita seja aquilo que você faz.
Verdade.
Então, não me surpreendi muito por causa disso.
E esse processo lá na sua mentoria, você observa as pessoas mais têm dificuldade ou mais têm facilidade para colocar em prática? Porque quando te procuram é porque querem dar um primeiro passo.
Exato. Quando elas entram, quando elas me procuram, que elas estão com mais dificuldade. Uma vez que elas estão lá, elas têm várias ferramentas que possibilitam fechar, né? Cruzar essa ponte, né? Então, são ferramentas, são profissionais, é o grupo. Uhum. Quantas coisas aí que fazem com que a pessoa, então, consiga fazer aquilo que ela mesma quer. Não sou eu que quero, não é você. É ela que quer.
Pois é,
né?
Verdade.
Então, quando você tem as ferramentas corretas, isso fica bem mais fácil.
Legal. Então, deixa seu contato, fala da sua mentoria, dessa ajuda que você dá aí para diminuir esse espaço aí, né?
Entre pra cruzar
a teoria,
esse abismo,
o desejo e a prática.
A gente tem uma ponte, Rose, para cruzar esse abismo, né? Chama-se
beleza.
Mentoria Leis do Emagrecimento. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias. E de forma saudável, definitiva, sem precisar contar calorias, passar fome ou se matar na academia. Se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdeemagrecimento.com.br e agendar uma sessão que é gratuita com o nosso time. Essa sessão, como eu disse, é gratuita, mas daí lá a gente vai te conhecer e vai apresentar os melhores planos e você decide se quer prosseguir, se quer cruzar essa ponte com a gente ou não.
Obrigada, Raul. leisdoemagrecimento.com.br.
Isso aí.
Grazi Donato, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo
bom
bem?
Bom dia, Rose. Oh, Deus, que dia especial, né? Que honra a gente ter a Terro aqui com a gente.
Não é,
nossa,
minha?
Eu tô
passando mal aqui.
Hoje.
Tô assim, né? Porque a gente fica preocupada assim, né? Receber uma pessoa ilustre nesse programa, não é?
Verdade.
A pioneira aqui na Novo Tempo sobre este assunto.
Eu tive que ir lá no Vida e Saúde pra convencer ela.
É mesmo? É mesmo? Raul, olha só. Raul, acho que só que não, hein? Porque ela tava me mandando mensagem. Toda vez que a gente se reúne, ela fala: Rose, vai lá. Teru, vai lá. Agora que deu certo, né? Acho que você... Foi a cereja.
Tive que pagar um cachê. Ó.
As brincadeiras de Raul, gente. Aí, Grazi. Mas me diga,
agora
amiga.
Agora a nossa autoestima cresce agora.
Não é?
Com gente.
Com certeza.
Verdade.
E por falar em autoestima que cresce, o seu clube da Luluzinha, ou autoestima que cresce mesmo, viu?
É verdade, Rosa. A gente ajuda as mulheres ali a terem mais autoestima, olharem mais pra si, resgatarem sua vida mesmo, porque em algum momento as mulheres elas se perdem no caminho, porque é maternidade, é trabalho, é família, é casa, é tanta coisa. Então a gente ajuda as mulheres a resgatarem isso. E tem sido uma bênção, é através do método FEM, que é um método que a gente trabalha o físico, o mental e o espiritual. E a mente conta muito, né, nesse processo. Por isso que as pessoas elas querem, mas não conseguem, porque é algo que ela precisa mudar na forma de pensar para que elas consigam, Rose.
Legal. Agora, lembrando que o método da Grazi, essa mentoria, não chama Clube da Luluzinha não, viu, gente? É método FEM. A gente brinca que é Clube da Luluzinha porque é somente para as mulheres, não é, Grazi?
Exatamente, só para as mulheres. A gente tem uma comunicação bem voltada para o feminino. E ali a gente acolhe todas nas suas dores, nos seus traumas, no que elas têm passado. É um lugar realmente que a gente trata como família mesmo, Rose. Tem sido uma bênção. E para as ouvintes da rádio que quiserem conhecer, @GraziDonato meu Instagram, só me chamar no link da bio, que é meu WhatsApp pessoal. E a gente troca uma ideia para que você passe um ano grudadinho comigo e com a Emanuele Salles.
Legal, Grazi. Agora, Lu, é @GraziDonato, né? @GraziDonato, seu contato. Beleza. Agora, Lu, eu tô bem, assim, o cabelo tá certinho, a roupa aqui tá direitinho para eu poder anunciar, né? Nossa
a gata,
nossa amiga aqui,
pronto,
não é?
Como
Teru!
Sempre.
Gente, cadê minhas palmas?
Oi, gente.
Teru, bom dia!
Que alegria estar aqui. Estou muito feliz. Finalmente deu certo, né, gente?
Finalmente deu certo.
E
que
quero levar vocês para o Vida e Saúde. Então, já façam as malinhas. Daqui a pouco vocês estarão lá também.
Vamos,
uma alegria
estar
falando com todo mundo que está em casa, no trabalho, dirigindo. E falando sobre esse assunto que é interesse nosso também. Você trouxe números aqui, Rose, mas é nossa preocupação. Mesmo a gente que lida com saúde, a gente tá ligadinho e tentando melhorar um pouquinho mais todo dia.
Muito legal você vir para conversar esse assunto com a gente, não é? Muito bom. Agora, Teru, você trabalha há quanto tempo? Quanto tempo você tá no Vida e Saúde?
Tô há 15 anos no Vida e Saúde.
15 Saúde. 15 anos, gente. Olha que legal. E hoje a gente conseguiu trazê-la para a gente se aprofundar nesse assunto de promoção de saúde. Uma curiosidade dos ouvintes, nossa também, Teru, é nome ou apelido?
É apelido.
É apelido.
Meu nome é Eliane, muito prazer.
Eliane! Descobertas
Sim.
Nesse programa.
Só que assim, o Grazi, é meu apelido que é meu nome também, porque eu sou Eliane Teruel. E o Teru vem do Teruel.
É uma redução, Eli. Que
exatamente.
Legal. Deixa seu contato, sua rede social, o pessoal conhecer mais ainda a Teru. Não só pela TV, mas também pela rede social.
Olha, vou dar o da TV, que eu acho que eu sou mais frequente na TV do que
Sim.
na rede social, tá?
Sim. Ok.
Eu tô no Vida e Saúde aqui da Novo Tempo, da TV Novo Tempo, que dá pra acessar tanto pela TV como também pelo YouTube. No canal youtube.com/VidaESaúdeNT, onde a gente coloca lá o programa fracionado por setores.
Uhum.
E na Novo Tempo, na TV Novo Tempo. Meu Instagram é @terugolveianT, mas eu confesso que eu não fico muito por lá, não.
Sim, é mais trabalho do programa mesmo.
Eu evito um pouquinho pela correria e também porque a exposição já está bem aqui na TV. Uhum. Então, eu gasto bastante tempo com as outras coisas. Ótimo. Além das redes. Mas pode me chamar por lá também. Teru Gouveia NT.
E o da TV?
youtube.com/vidaesaudent. E dá para assistir também pelo NT Play, né? Onde tem toda a programação ao vivo da Novo Tempo.
Legal. Fala do seu programa. Que hora que começa? Que dia que tem?
Vida e Saúde está no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h. A gente tem 1h30 ali de programação, conversa com especialistas. Raul teve lá recentemente. Uhum. Especialistas de várias áreas que vão falar sobre saúde, demonstrar sobre saúde, tem atividade física, culinária saudável quase todos os dias, saúde mental e conversas bem interessantes, mas do ponto de vista, eu trago o profissional para a nossa realidade do dia a dia. Uhum. Porque antes de ser publicitária, comunicadora, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou pessoa. Então a gente faz essa ponte do que a ciência está falando, o que a revelação tem para nós e como a gente vai para a prática, nosso dia a dia.
Muito bem. Ai, que papo bom que a gente vai começar com a Teru, hein? Aí, me responda, querido ouvinte, no seu dia a dia, quais são os pequenos hábitos que você acha que poderia mudar, né? Pra você ter mais saúde, mais uma vida saudável. Você conta pra gente? É o tempo da música do Robson Fonseca, Vida no Campo, e a gente vai começar a nossa conversa sobre como promover saúde. 12981510081, eu já te chamo aqui, viu?
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
O silêncio é tão denso, quase dá pra tocar. Ouço a voz de Deus tão clara falar em sua palavra. Eu agradeço por ter esse lugar. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, Vida no Campo. Você cantou junto, não cantou? Ah, você cantou, que eu tô ouvindo daqui sim, na voz da esperança. Vida no Campo com ele, Robson Fonseca. Muito bem, querido, a gente tá recebendo a Teru, Como Promover Saúde. Eu, Grazi, Raul e você, que é nosso ouvinte, vai participando aqui, tirando dúvidas. E eu quero mandar uns alôs. Participaram com a gente a Josi de Sinop, Mato Grosso. Bom dia, com alegria. Eu voltei com meus exercícios físicos. Não gosto, mas faço. Olha, é uma pessoa, assim, decidida, essa nossa amiga aqui, não é? Mais uma participação, Maria da Silva, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu já consegui mudar algumas coisas, como tomar mais água, comer menos coisas que fazem mal. Mas os meus desafios são exercícios físicos e dormir mais. Maria, obrigada. Legal você falar de tomar mais água, comer menos coisas que fazem mal. Eu sempre lembro do Raul e da Grazi dizendo, vai começando com o que pode fazer. De pouquinho em pouquinho, tem um objetivo, vai avançando. Mais uma participação da Aline Oliveira. Eu já aprendi muita coisa boa no Vida e Saúde, mas escolher o que comer em dias corridos ainda é o meu maior desafio. Aline, eu acho que isso é um desafio de todo mundo, não é? Aí tem que ver algumas estratégias, não é? Que bom que aqui no Vida e Saúde a gente vai descobrir várias estratégias para isso, não é?
Em dias corridos eu como fruta, é o melhor fast food que existe.
Ah, legal, tá legal. Tudo.
Tá embalado.
Aham, já tá ali. Uhum, é boa, boa. Grazi, com você aí.
Rose, a gente já tem várias participações aqui. A Márcia Oliveira, ela fala, oi pessoal. Eu tenho certeza que ser saudável é tudo, mas parece algo impossível para mim. Eu não consigo, eu quero muito, mas parece distante, eu não consigo explicar. Vamos conversar sobre isso hoje, Márcia. Fica ligadinha aqui que alguma coisa você vai aprender aí para aplicar na sua vida, tá? A Maria Ferreira fala, bom dia a todos vocês, assunto muito importante. Ela diz que faz 3 meses que ela está praticando exercício funcional. Parabéns, Maria Ferreira. Muito bom.
Legal.
E a Norma, ela fala aqui, ó. Bom dia, pessoas lindas. A minha dificuldade é tudo, infelizmente.
Fica aqui com a gente, vai. Vamos lá, vamos aprender aqui com a Teru hoje.
A Suzete nos dá feliz semana, seus lindos, ouvindo pelo aplicativo. Beijos. O Valdir fala assim, o Raul e a Grazi vieram na inauguração da Novo Tempo no Rio de Janeiro? Não, não, Valdir. Não,
várias pessoas me perguntaram.
Não nos convidaram.
Ainda Valdir. É tempo, Valdir, é só levar, só conversando, que eles têm que ir.
Várias pessoas me perguntaram sobre vocês.
Eu fiquei esperando o convite, até comprado a passagem.
Mas olha, vocês podem fazer
evento lá. A Rose
se
representou.
Eu tentei, né, mas todo mundo que chegava me falava assim, o Raul e a Grazi.
Aê, ó. Ó, então é isso aí, pessoal, vamos cobrar esse negócio.
Vai ter que ir.
Briga, gente. Da briga, eu viajando com o Raul.
Pois é, olha, você não sabe que eu sofro nesse programa com vocês. Não, ai, sofro ai. Muito. Muito bom, gente. Mas vamos lá, vamos entender isso. Ah, o Teru, a gente queria saber um pouquinho assim da sua vida. Você sempre fala muito sobre saúde. A saúde, essa coisa da preocupação com saúde, sempre fez parte da sua vida? Ou teve algum ponto de virada ali que você disse, não, agora eu tenho que começar a me preocupar?
Sempre tem o ponto de virada. Eu acho que todo mundo, mesmo quem nasceu num lar em que isso era preconizado, existe um momento que você precisa decidir por si. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho? Eu cresci em um lar muito privilegiado, porque meus pais se tornaram cristãos e entenderam que a mudança do estilo de vida fazia parte do pacote do cristianismo, da mudança. E minha mãe veio de um lar onde todos os dias eles tomavam refrigerante à mesa, onde em uma época em que não era barato refrigerante como é hoje, né? Então, tinha um status, tinha... E ela quebrou esse ciclo com a nossa família. Então, os pais dela eram não conheciam sobre os efeitos nocivos dos maus hábitos. Fumar, beber, a carne em excesso. E embora não fosse uma família glutona, era uma família que usava de tudo. Minha mãe, ela conta que ela tinha... O pai dela tinha cadernetinha no bar e ela morava do lado do bar. E ela ia todos os dias, só marcar, não precisava nem pagar. Só marcar. E quando ela descobriu que o açúcar fazia mal, ela já adulta, né, já depois de entender a mensagem, começar a aprender sobre a mensagem de saúde, ela achava que ela podia comer doce, só tinha que escovar o dente rapidinho.
Olha.
E aí já tava tudo ok, os malefícios já tinham ido embora.
Era só no dente ali o malefício.
E não é?
Então, eu cresci, minha mãe estudou muito, meu pai também, e a gente, eu não tenho memória ruim. Porque tem muita gente que traumatiza com o estilo de vida que é muito...
É impositivo,
não, tem que ser assim,
né?
Tem que ser assado, comida ruim. Eu lembro de comer arroz integral, eu jogava pra um lado da boca, eu jogava pro outro, parece que ele crescia. Mas eu acostumei e aprendi a gostar, tá? Mas chegou um momento em que quando eu me casei, precisei decidir. E meu marido já era vegetariano, então eu me tornei vegetariana. Eu já era vegetariana na infância, na adolescência eu dei uma demandada. Depois voltei. E aí, quando veio Vida e Saúde, eu entendi que realmente esse era um chamado e que Deus talvez tivesse me preparado sem eu perceber por toda essa vida, né? Essa vida curta.
Legal.
Ok.
Mas sempre tem para aprender. Não cheguei lá ainda não, viu, gente? De jeito nenhum.
Muito bom. Muito bom, Teru. A Cleusa Correia, ela fala aqui com a gente. Bom dia, eu gosto muito de fazer exercício, caminhadas todos os dias. E ela diz que evita comer a carne gordurosa. Agora, Teru, você fez mestrado em promoção de saúde. O que, que significa promoção da saúde na prática? Isso vai muito além de tratar as doenças?
Opa! Com certeza, o conceito de promoção da saúde, ele é muito amplo e ele tem a ver com o protagonismo das pessoas nesse processo de saúde. Porque saúde é muito complexo, né? Se a gente pensar que para ter saúde, eu preciso ter bons relacionamentos, eu preciso ter um ambiente que me ajude nesse cuidado da saúde. Tem coisas que dependem de mim, tem coisas que não dependem. Por exemplo, nessa questão da dengue aí. Eu posso pegar dengue não pelo meu descuido da minha casa, por amontoar água ali ou ter lixo, mas se o meu bairro, se o terreno de trás, por exemplo, é um terreno baldio que empoça água lá, eu não tenho muito poder sobre aquilo. Posso fazer uma denúncia, posso fazer um mutirão, mas eu posso até ficar doente antes que isso aconteça, antes da minha ação. A promoção da saúde, ela tem que ver com a capacitação das pessoas comuns, que não da área da saúde, para se tornarem parte desse processo. É o que vocês fazem aqui todos os dias. Eu preciso escolher o que eu vou comer, mais ou menos dentro daquilo que me cabe. Cabe no meu bolso, cabe no meu quintal, cabe na minha quitanda. Tem no supermercado? Não adianta eu ter um ingrediente maravilhoso, excelente, que é preventivo de câncer, mas se eu não tenho acesso, se eu não consigo pagar. Então, a promoção da saúde, ela capacita as pessoas para fazerem escolhas melhores e assumirem uma postura de eu faço parte desse processo de saúde. O médico do posto de saúde faz parte? Faz. O agente de saúde que visita a minha casa? Faz. Programa de vacinação nacional? Faz parte do processo de saúde. A vigilância sanitária? Faz parte do processo. Mas eu, enquanto pessoa, mãe, pai, filho, tio, cachorro, todo mundo pode fazer a sua parte. Falei do cachorro aqui, né? Mas cada um tem que entender que dá para dar um passo, porque quando você vai num posto de saúde, recebe lá o diagnóstico de hipertensão. O médico vai te passar, quem sabe, um remedinho, algo para te ajudar, e ele vai falar, você precisa, quem sabe, diminuir o sal da comida, beber mais água, fazer uma atividadezinha física. Eu preciso fazer todas essas coisas. O que acontece é que as pessoas acabam ficando com o medicamento.
Só no medicamento.
Apenas. E não entendem que o protagonismo precisa partir de nós. Muito embora eu talvez não tenha todas as condições de fazer todas as outras recomendações. Mas o que eu posso, eu preciso começar a fazer.
Isso aí. Muito bom, Teru. Teru, de que forma a questão da saúde está inserida na mensagem bíblica, né? E como que essa conexão pode transformar o modo que a gente cuida aí do nosso bem-estar?
Nossa, totalmente. A gente pode falar de saúde na Bíblia do começo ao fim, literalmente de Gênesis a Apocalipse. Não dá para dissociar o entendimento de saúde do jeito que Deus pensou da compreensão de espiritualidade. É muito interessante isso, porque tem gente que acha que não tem nada a ver. Tem alguns grupos assim que separam completamente, mas pensa, Gênesis, os primeiros capítulos ali descrevem a criação do ambiente. E eu esqueci de falar, a promoção de saúde, ela depende dos determinantes sociais. O que é? Não adianta eu prescrever atividade física para uma pessoa que mora... Um médico que prescreve educação física, atividade física para uma pessoa que mora num prédio, na frente de uma academia, tem um peso. Uma prescrição de um médico de atividade física para uma pessoa que sai às 6 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã de casa e só volta às 7, 8 da noite, vai ter outro peso. Ou seja, ela precisa ter condições de realizar. A gente precisa descobrir por que que as recomendações não podem ser seguidas. O Raul faz isso na mentoria, a Grazi também. Tá, é atividade física, você já sabe que faz bem, você já sabe que é importante, mas por que que você não consegue fazer?
Como que a gente vai inserir isso na sua rotina?
Essa pergunta de por que não acontece é tão importante quanto você deve fazer.
Interessante.
E Deus, quando criou o nosso planeta, o nosso mundo, o nosso universo, ele criou tudo antes de criar o ser humano. Ele criou a atmosfera, ele criou o sol, ele criou o alimento, ele criou a água, ele criou o movimento. Ele criou o ser humano e ele fala, agora você vai viver aqui. Você tem tudo o que precisa para viver. Viver, não sobreviver, Rose.
E tem muita diferença entre viver e sobreviver.
E aí, esse ambiente não deixa de ser um determinante social. Ele cria companhia, inclusive, para o homem. Não é bom que esteja só. Tudo isso compondo um ser integral, com condições integrais de vida, vida plena.
Muito bom, gente.
Depois do pecado, isso muda. E no fim, nós estamos vendo, eu acredito, segundo a Bíblia, no fim da história deste mundo de pecado, porque o plano da redenção está terminando, está concluindo com a volta de Jesus. Ainda assim, a saúde tem um papel muito importante, um papel fundamental. Ela ajuda na compreensão desse contexto todo, do plano divino, quem é Deus, a adoração que devemos a Ele. A Bíblia fala de muitas maneiras, nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso me oferecer como sacrifício vivo e um sacrifício perfeito, agradável, santo. Então, não dá para separar saúde de espiritualidade. Nas profecias, a saúde ela tem um papel importantíssimo, que é muitas vezes renegado. E por isso, nossa compreensão acaba sendo também mais, muito mais aquém do que poderia ser.
Muito bem, tá gostando do nosso papo, querido ouvinte? Eu tenho uma pergunta ainda envolvendo a espiritualidade para Teru, mas a gente vai fazer essa pergunta depois do intervalo. Você me espera? Mantenha a sintonia, a gente volta já.
Daí saúde.
Oi, gente. Tudo bem por aí? Tudo sossegado? Que coisa boa, maravilhosa. Gente, batendo papo aqui sobre promoção de saúde. Você é uma pessoa que na sua igreja, na sua família, está sempre preocupado com a saúde, vai desenvolvendo estratégias para melhorar a saúde da sua família, está sempre conversando aqui, conversando ali, pesquisando aqui, pesquisando ali para aprender e fazer isso acontecer de verdade. Muito bom, não é? Muito bom. Olha, eu tenho aqui uma revista que vai te ajudar aí nessa promoção de saúde, A Máquina Humana. Gente, eu sou apaixonada nessa revista, eu li tudo dela aqui. E a Teru é uma das autoras, ela é a doutora Gisela. A doutora Gisela já esteve aqui há pouco tempo também conversando com a gente. Aqui eu descobri, assim, questões muito sutis, uma coisa que eu não fazia e passei a fazer. Tô no processo também. A gente sempre ora antes de comer, né? Das alimentações, na hora da alimentação, da refeição. Mas eu não tinha a prática de orar enquanto estivesse fazendo o alimento e pedir ao Senhor para mudar o meu paladar. Não tinha essa prática. E eu aprendi primeira vez que eu ouvi aqui na revista. E são dicas maravilhosas que vão te ajudar a cozinhar melhor, a escolher melhor seu alimento. E tem, assim, textos impactantes, como o do último capítulo aqui da lição, né? A última lição, falando sobre quando não tem mais jeito. E aí, como é que faz? Você recebeu um diagnóstico? Enfim, Você fez o que podia, mas não conseguiu recuperar a sua saúde. Olha, é interessantíssimo. É uma leitura para a família. Eu convido você a reunir a sua família para poder ler sobre esse assunto. A Máquina Humana, quem é ouvinte do nosso Vida e Saúde, não pode ficar sem essa revista. Você sabe que é obrigação ter essa revista, não é? Então vamos lá, 12981510081. Você não vai pagar nada. O carteiro vai bater palmas aí no seu portão, vai dizer: ô, seu José, vem trazer a revista aqui. Aí não vai te cobrar nada porque é presente. Anjos da Esperança e Anjinhos da Esperança proporcionam isso a você e a sua família, e vai impactar a família toda. É, vai por mim, peça sua. Você digita assim, máquina, que a gente já sabe que é essa revista que você quer, e a gente passa o cadastro online para você. Recebendo aqui a minha turma, aqui os nossos ouvintes, o Marcos José. Bom dia, esse programa é uma bênção. Ô, Marcos, o carinho que você tem aqui com a gente na programação também é uma bênção na vida da gente. A Lúcia de Maringá, faço natação, mas exercícios de fortalecimento eu tenho bloqueio. Ô, Lúcia, continua acompanhando a programação da Rádio Novo Tempo, a gente fala bastante sobre exercícios, viu? Acho que você vai achar o que você está procurando, viu? Marcelo Serra, do Espírito Santo. Bom dia. Muitas vezes damos mais atenção ao medicamento do que à mudança de hábitos. Ele comentando o que a Teru comentou agora aqui no nosso programa. Ô, Teru, a gente chegou, em algum momento você tocou nessa questão da espiritualidade, né? E a saúde. Mesmo seguindo um estilo de vida saudável, a gente fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer, pode ser que a doença bata aí a nossa porta, e doença difícil de lidar, enfim. Qual que é o papel da fé quando a gente fala... Embora a promoção de saúde trabalhe na prevenção, qual é o papel da fé e também até de um corpo saudável para enfrentamento de doenças, na sua opinião?
Uau! A fé... Na verdade, quem cura é Deus. Uhum. Ele usa os remédios naturais, mas quem cura de verdade é Deus. Eu posso tomar mais água... Mas quem vai restaurar os meus rins ou as funções renais é Deus, é o Criador. Então, eu preciso exercer fé para obedecer e para usar esses remédios naturais, todos eles, todos os recursos naturais. Mas a gente precisa também entender que a fé, ela só é desenvolvida quando a gente experimenta. Então, às vezes, eu tenho pouca fé, então eu vou um pouquinho hoje... Amanhã mais um pouquinho. Às vezes a fé ela não dá o resultado imediato. Tô falando da fé para usar. Uhum. Mas a fé como parte desse mecanismo todo de saúde também é essencial. Porque as pesquisas têm mostrado agora, né? Algo que antes a gente falava porque pela fé na Bíblia. Uhum. As pesquisas têm mostrado que as pessoas que desenvolvem a espiritualidade, desenvolvem a fé em um ser superior... E tem um relacionamento. Desenvolver a fé não é simplesmente dizer que acredita. Participam ativamente de um grupo. Uhum. E esse grupo, às vezes, realiza outras atividades que têm a ver com esta fé, de ajudar o próximo. Isso tudo dá mais capacidade para essa pessoa para enfrentar situações difíceis e enfrentar o seu dia a dia também. Não é surpresa para ninguém, a gente vai enfrentar problemas, uhum. dificuldades, lutos, perdas, dores, sofrimentos. E a pessoa que tem a fé, ela desenvolve também resiliência para suportar.
E as pesquisas mostram também que as pessoas que têm fé, elas têm todos os índices de todas as doenças bem menores uhum. do que quem não tem.
Se então, recuperam mais rápido.
Fisicamente uhum. também reflete.
Que interessante, legal. Não é, Grazi? Que interessante.
Muito bom mesmo. A Neuci fala aqui, ó, bom dia, povo lindo. Ainda não sou adventista, porém amo os ensinamentos bíblicos.
Gostei do ainda não.
É, que fofa. Ela fala, aprendendo muito com vocês. Que bom que você tá aqui, viu, Neuci? Muito bom ter você com a gente. Agora, Teru, a gente sabe, né, que as pessoas, às vezes, elas enxergam a saúde como uma responsabilidade exclusiva do médico ou de profissionais da área, né? Como que a gente pode, então, incentivar as pessoas na construção da sua própria saúde, né? Não esperar que o outro cuide ou que alguém oriente. Como você faz isso?
Olha, tem que se orientar. A educação em saúde é um caminho que não tem mais volta, que os órgãos de saúde tentam fazer de muitas formas, usando os meios de comunicação, usando a internet, o que for. Mas... como protagonistas da saúde, nós precisamos buscar este conhecimento. Qual é o grande problema disso hoje? nós temos muita informação que não é confiável. Muita coisa disponível que é quase 100%, mas aquele 1% ou 0,5% que falta vai mudar tudo. Então, a gente precisa buscar, primeiro, conhecer qual é o plano divino para o ser humano. Está na Bíblia. Conhecer qual é a vontade de Deus, como Ele nos criou e como Ele preparou esse ambiente para nos servir, ok? Porque a gente só vai poder servir, ajudar e fazer parte de uma comunidade de maneira plena quando a gente entende esse propósito, entende o nosso lugar também.
Perfeito.
Orientação tem que buscar, Raul, e tem que ter... Então, se tá de acordo com o princípio bíblico, beleza.
Isso, exatamente.
Se não tá, eu preciso pôr um pé atrás
e... Porque hoje você vai ter tudo provando tudo, assim, tudo. Dos dois lados.
Você quer beber café? Tem pesquisa falando que ótimo,
isso.
É ótimo.
Quer beber álcool? Vai ter pesquisa
vai.
Que faz bem, né?
Eu preciso filtrar, então, exato, todas essas informações. Então, se eu não tenho...
filtrar a palavra.
Se eu não tenho a base, Rose, o que que acontece? Cara, as pessoas da saúde hoje, elas vendem muito bem a informação. Raul, você sabe disso.
Sim.
Tem gente falando que as dietas à base de carne são, sim, o que o ser humano precisa para viver bem, sem doença, ter um corpo bom, mente. Você quase cai na conversa. Agora, qual o que é que Deus deixou para mim a respeito disso? Eu preciso filtrar. Se eu não tenho a base, eu caio em qualquer conversa. E aí o vento muda para cá, eu vou, o vento muda para lá, eu vou. A base precisa ser a palavra de Deus. E aí sim, a ciência serve. Serve a revelação. A ciência, ela comprova. Você lembra quando era recomendado comer de 3 em 3 horas?
Sim.
Até 6 refeições ao dia? E sendo que a orientação divina é não.
Ainda é hoje, né? Ainda é. Mas
ainda
hoje tá caindo,
gente,
um pouco.
É.
Tá caindo um pouco.
Quem caiu nessa onda se deu mal, porque a longo prazo o sistema digestivo fica sobrecarregado. Vão vir doenças. Fora aquelas que você já tinha porque você estava tentando combater. Talvez um diabetes, eu não sei. Quem pôs o pé atrás, esperou e confiou no que a revelação nos deu, não teve o prejuízo. E agora a ciência vem mostrando que o quê? Não, é melhor 2 ou 3 refeições ao dia, porque o seu sistema precisa de uma pausa entre uma refeição e outra. Depois que ele terminou a digestão, ele ainda precisa de uma pausa para poder começar um novo processo.
Sim.
Então, vale a pena confiar, tem que buscar informação, não dá para fechar os olhos e confiar, por exemplo, só nos rótulos, só porque está escrito lá que não faz mal. Não, você tem que ser um consumidor crítico,
isso,
olhar o que você está comendo,
tem
comparar.
Tem que saber ler rótulo.
Tem que saber, tem que aprender.
Primeiro tem que enxergar o rótulo, né? Que é difícil com as letrinhas. Eu já estava tentando enxergar.
Pega a lupa, pega a lupa.
É isso aí. E Teru, a gente está cada dia mais envolvido, né? Com tecnologias, com redes sociais. E você estava falando sobre isso agora. Então, de que forma esses recursos podem ser utilizados para promover a saúde?
Gente, não dá para virar neura da saúde. Eu acho que a saúde, a gente não pode tirar do lugar, porque a gente tem que ter saúde para viver. E não viver só em função da saúde. Quem é da área da saúde vai ter que ter um pouquinho mais disso, não tem jeito, né? Mas a gente precisa usar a tecnologia, olha que interessante. Tem muita coisa disponível para ajudar. Tem aplicativos que ajudam a gente a entender esses rótulos. Ajudam a gente a lembrar de beber água. Ajudam a gente a montar um treino legal que dá para fazer em casa sem gastar dinheiro. Ou que dá para fazer tipos de exercícios físicos criativos, dinâmicos. A tecnologia tá aqui para nos ajudar, mas ela também pode estragar. Porque se a gente gasta tempo demais com tecnologia, a máquina humana vai enferrujar, inclusive o cérebro. Deus deu a capacidade de desenvolvimento físico, mental e espiritual. Pode ser que você comece pequeno hoje. A pessoa que tá lendo... Tem uma filha que tá em fase de alfabetização ainda, né? Começa lendo um parágrafo, uma linha, depois um parágrafo. Depois meia página, uma página. Daqui a pouquinho ela está lendo várias páginas por dia. E a mesma coisa é com a saúde, é com a fé, é com o desenvolvimento intelectual. Eu preciso buscar coisas que agregam. E aprender a filtrar, dizer não para aquilo que rouba meu tempo, rouba minha paz, rouba minha saúde. E isso pode ser, Rose, um simples programa de TV com muito, exatamente, sensacionalismo, com coisas que aceleram meu batimento cardíaco. eu preciso me afastar dessas coisas, porque vai sobrar mais tempo para buscar aquilo que é bom. Sem neura, Raul. Uhum. Sem neura. Eu acho que a gente precisa ter isso como pano de fundo na nossa vida.
Sim.
Eu vou preparar um almoço especial, Rose. O que eu posso colocar de saudável nesse almoço? Que ingrediente eu posso tirar daqui desse meu prato, que todo mundo gosta, que eu sei que é nocivo, que é cheio de gordura, nessa lasanha, e substituir pelo que vai ser menos nocivo? Eu posso começar assim. Agora tem massa de lasanha que é integral, olha que legal. Uhum. E o sabor não é ruim.
Uhum.
Eu não tenho tempo, Teru, eu saio cedo de casa. O que você pode fazer para adiantar no dia que você tem de folga? Um pouco que você vai gastar de tempo para fazer isso. Que tipo de conteúdo eu tenho colocado diante dos meus filhos? Eu tenho permitido no meu celular? São coisinhas, e eu costumo pensar que são as pequenas raposas que destroem uma vinha.
É isso aí.
Pequenas coisas que vão roubando nossa atenção, nossa concentração e nossa intenção na busca da saúde.
Você falou algo muito interessante, que essa busca precisa ser intencional. Por exemplo, eu não gostava de comida vegetariana. E aí eu descobri que o segredo tá no tempero. Sabe quando que eu descobri? Quando eu fui almoçar na casa do Raul.
Oh, que bem.
É, quando eu experimentei a carne vegetal que o Raul
bem
faz.
Bem feita.
Eu falei, que é isso? Eu não conheço. Eu falei, Raul, você tem que vender isso. Você precisa vender isso para as pessoas. Porque às vezes... A comida vegetariana, ela precisa de um tempero a mais.
Precisa saber
ali,
fazer.
Não é? Precisa saber fazer. Então, talvez a pessoa tenha experimentado como eu experimentei, não tão saborosa, e falar, ah, não, isso aqui não é pra mim. A Lu também, ela é muito fera nos pratos vegetarianos, nas sobremesas vegetarianas. E eu gosto muito do bolo que ela faz, sabe? Então, gente... Há sabor,
queremos
sim.
Experimentar, viu?
Há sabor. Isso, ela faz um bolo maravilhoso. Ela faz. Já falei, vende lá no condomínio. Falei, coloca no grupo pra vender.
A Grazi e Raul mandam super bem na cozinha.
A Grazi faz cada sorvetinho.
Eu já provei dos dois. Da Lu ainda não. Então fica a dica, tá, Lu? Foi sempre assim, Raul?
Não,
você,
não.
Você já cozinhava antes dessa mudança da sua vida?
Não, não cozinhava antes, né? Eu,
nada,
eu gostava da ideia de cozinhar. Eu fazia miojo com... Abri uma lata de maionese, ketchup e atum. Achava que eu tava cozinhando.
Uhum.
Mas
gourmet.
Mas eu gostava da ideia. Gourmet. E depois eu comecei a cozinhar coisas normais, digamos assim, né? Carne, queijo e tal. E só quando eu mudei que eu comecei daí a migrar aquela vontade, né? Aquele interesse que eu tinha por cozinha. Para coisas saudáveis. Então, nunca foi assim.
A Grazi cozinha, já mandava bem na cozinha antes dessa mudança? Ou você sempre comeu saudável, Grazi?
Não, não. Eu comecei a cozinhar com 10, 11 anos. Mas eu comecei na cozinha tradicional, né? Fazendo pastel, pizza, tudo errado. Aí depois eu falei, não, isso aqui não vai dar certo. Aí eu comecei a estudar e aprender a culinária saudável, né?
Por que eu pergunto?
E aí fiz até uma formação de culinária saudável.
Olha aí. Por que eu pergunto? Porque eu acredito de verdade que toda e qualquer pessoa tem condições de aprender, Rose. E fazer uma coisa simples. Pode ser um arroz, feijão e essa carninha vegetal aí, que seria talvez um basiquinho, né? Fazer uma farofinha. Mas se tiver sabor, se tiver um pouquinho de ciência... E até nisso a gente se desenvolve intelectualmente. Uhum. Porque você vai aprendendo a proporção, o que combina com o que não combina. Sabe? Tem desenvolvimento.
Sim. Gente, que coisa boa, né? A gente aprendendo aqui, vai colocar em prática. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Vou ler uma aqui, olha. Eu sempre puxando a orelha dos irmãos da igreja. Tinha uma irmã que usava uma caixa de óleo por mês. Já diminuiu um pouco o consumo de óleo. Eu não costumo usar óleo na comida e eu evito bastante. Tá aí, então ela tá querendo fazer a diferença, né? Ela deve ser promotora de saúde na igreja dela,
boa.
Né? Deve falar bastante sobre isso. Deve ser, tem na igreja adventista uma função ali, né? Um cargo ali que fala sobre essa questão da saúde. Como cristãos, o Teru, a gente é convidado a fazer a diferença na vida dos outros. Claro, não com chatice, que a gente fala mesmo aqui, porque se você só fala disso o tempo todo, fica observando o que a pessoa tá comendo, deixando de comer, as pessoas acabam nem querendo aprender, né, o que você está falando. Como que ações a igreja pode promover ali para poder incentivar as pessoas a experimentarem novos sabores e sabores saudáveis?
A gente faz muita coisa legal. São cursos de culinária, as igrejas do Brasil e do mundo fazem essa promoção de saúde de uma maneira muito prática. Feiras de saúde, cursos de culinária... Mas eu acho que ainda é muito pouco. Tem espaço para mais corridas, né? Mexa-se, circuitos mexa-se. Tem muita coisa legal acontecendo. Agora tem a Feira de Saúde Emocional acontecendo lá no Sul. Uhum. Doutora Mireia, psiquiatra, tomou a frente, organizou e está fazendo porque a sociedade está pedindo. Saúde legal, mental, né? tá, é pauta da nossa vida hoje em dia. Uhum. Mas tem muito mais. Você acreditou que é possível quando você fez o quê? Quando você pôs na boca, sua língua sentiu os sabores. Eu acho que todo mundo que experimenta sente a vontade de mudança e sente a esperança de que é possível mudar. Eu comecei a fazer atividade física velha, Rose. Eu comecei faz de maneira sistemática 6, 7 anos. E eu só... Porque eu sempre fui magra. Então não tinha aquela urgência, tem que fazer para emagrecer, eu tenho que fazer para entrar em forma. Mas eu entendi que a atividade física era muito mais do que entrar em forma para mim. É. E aí, quando eu experimentei os benefícios que não vieram imediatamente, porque eu precisei experimentar grupos diferentes de atividades para entender qual que ia dar certo na minha vida, no meu tempo, no meu bolso. Quando eu experimentei, aquilo foi possível. Então eu acho que talvez mais fazer do que falar. Cuidado para não ser chato, realmente, essa é uma coisa importante. Mas também cuidado para não acomodar. Porque muita gente deixa de falar, ou deixa de fazer.
Com
medo de ser chato. A verdade tem que ser dita, ela tem que ser mostrada.
Com amor.
Com amor com e com prática. Eu acho que é muito do que a gente faz aqui no Vida e Saúde todo
prática,
dia.
Muito mais prática do que falar.
Tudo que a gente faz aqui no Vida e Saúde, todos os dias, vocês falam muito, contam de experiência, buscam, trazem profissionais, a gente lá faz culinária, pega o telespectador pela mão, a gente fala, vem pra cá, vamos, hoje é dia de atividade física, bora, vamos treinar, levanta do sofá. Não, vamos fazer do sofá hoje, dá pra treinar do sofá. Dá pra fazer, quem tem limitação de movimento, dá pra fazer. Então, assim, eu acho que é muito mais da prática, realmente, e cada um pode fazer um pouquinho, Raul. Tem uma pessoa da minha comunidade que sabe fazer pão integral. Meu, essa pessoa pode ensinar todo mundo a fazer.
Sim.
Interessante. Hoje ela faz. Hoje ela pega e fala, hoje é você que vai fazer. Eu trago os ingredientes. Você que vai... Não, você tá errando aqui. Tá puxando muito aqui. Faltando ali. Então, fazer. Pôr a mão na massa, Rose.
Exatamente. Essa instrução, a gente pode colocar em prática qualquer que seja a sua igreja. A gente sabe que a gente recebe ouvintes de todas as denominações do nosso Vida e Saúde. Promova na sua igreja. É alimentação saudável, é saúde. Bom, tem a participação da Alzenir, antes da Grazi fazer a última pergunta. Nem sei se vai dar tempo, não dá tempo. Mas posso ler aqui, a última pra gente encerrar. Eu quero contar uma experiência para vocês. Eu nunca gostei de fazer caminhada e eu preciso. Mas eu fui obrigada a fazer depois que mudei de bairro. Pois a escola do meu filho continua onde morávamos. Aí eu faço duas vezes uma caminhada de 30 minutos. E aí eu percebi que me fez muito bem. E quando não tem aula, eu até sinto falta da caminhada. Tenho me preocupado mais com saúde, depois que comecei a ouvir o programa Vida e Saúde. E também estudos sobre alimentação. É muito bom. Olha só, ela começou, não é? A experiência dela é muito legal. A gente está encerrando. Raul, o pessoal está pedindo a receita aqui da carne.
Vem subir, que eu vou dar a receita.
Muito bom, Raul. Obrigada, Peru. Muito obrigada por esse encontro. Infelizmente, o nosso tempo já está terminando. Volte mais vezes para a gente papear aqui.
Voltarei e levarei vocês. Um beijo para todo mundo. Força, saúde e fé. Fé, Deus ajuda você.
Muito bem. Deixa mais uma vez o contato para o pessoal acompanhar você.
No YouTube, youtube.com/VidaESaúdeNT, a pressão do tempo. E no Instagram, @terugolveianT.
Muito bem, gente. O programa Vida e Saúde na televisão, que horas?
Todos
que
os dias, às 16h, de segunda a sexta-feira. Espero você.
Legal, manda um beijo lá pra Teru, lá participa. E avisa que você veio do Vida e Saúde da rádio, que ouviu a Teru lá.
Somos irmãos, aqui,
não é? Somos, somos. E você, Raul, obrigada pela participação.
Eu que agradeço, Teru, obrigado. Estarei com você em breve lá no Vida e Saúde novamente, né?
Ele vai estar cozinhando, viu, gente? Só pra avisar.
Vou estar cozinhando. Quem sabe eu faço a carne vegetal lá. Mas eu vou dar a receita aqui agora, ó. É PVT, você pega aquela proteína texturizada de soja. É alho, cebola, alho, cebola, sal. E aí o segredo é o seguinte, páprica defumada e cominho. Pronto, gente, a gosto, né? Se você é mais do Nordeste, você vai pôr mais, se for mais do Sul, vai pôr menos, mas isso que muda tudo. Se precisar, um limãozinho também pra tirar aquele gosto do PVT. É que às vezes briga um pouco com o defumado, mas fica bom também.
Eu ponho só umas gotinhas, dá certo.
Ok, muito bom.
É isso aí, essa é a receita.
Contato
Ah, tá. Se você quiser emagrecer, é leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, Raul. Grazi!
Deu fome, hein?
Deu fome.
Ah, sim, daí eu ponho um molho, né? Molho de tomate.
Tem um molho de tomate natural.
Molho de tomate natural, é isso aí.
Você vai ter que ter calma pra poder passar até os segredinhos do molho,
tá? Tá incrementando.
É, você tem os detalhes aí, o pessoal vai fazer, vai falar. Não ficou igual a Rose, né? Experimentou. Mas obrigada, Raul. Grazi, 30 segundos.
Provérbios 3:7-8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, Teru. Obrigada.
Beijo.
E no Instagram, @GraziDonato. Beijo, beijo, gente. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, querido ouvinte. A gente vai encerrando. Raul vai fazer com mais calma que dá essa receita. Isso. Ele vai lembrar, vai trazer escrito, digitado. Pra gente poder aprender a fazer, inclusive, o molho. Porque eu sei que muitas receitinhas ali no molho que tem o segredo, viu? É. Gente, vem chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater. Depois do intervalo, você tem aí lançamentos da gravadora Novo Tempo. Mais um encontrão aqui no Clube da Música. Aproveita que eu tenho 30 segundos pra te lembrar. Você pediu a revista Máquina Humana. Você vai ouvir aí a doutora Gisela e a Teru falar no seu ouvido, com um jeitinho muito especial, de quanto é bom a gente promover saúde em casa, com os amigos. Então participa, peça a sua. 12981510081. Você digita Máquina Humana, que a gente passa o cadastro para você. Até amanhã!